Título da mensagem de hoje, Redenção Familiar. E nós continuamos a nossa novela, né? Contando aí a história de Ruth. Então vamos para Ruth, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Ruth 4, de 1 a 12. E diz assim: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou. Ó, fulano, chegue até aqui e sente-se. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Sentem-se aqui. E eles se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quiser resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você e, depois de você, eu. Então ele respondeu: Eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: No dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: Nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: Faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos do povo, aos anciãos e a todo o povo: Hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: Somos testemunhas. E disseram a Boaz: Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém, que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Amém. O texto é um pouco comprido, mas ele é necessário para a gente entender o contexto todo. Bem, chegamos ao penúltimo capítulo da nossa história. História um tanto complicada, parece história de novela mexicana mesmo, né? E no capítulo anterior, se vocês se lembram, vamos tentar recordar um pouco, né? Noemi disse para que Ruth fosse até Boaz quando ele já estivesse alegre de vinho, lá na eira, lá, se deitasse aos pés dele e se oferecesse em casamento. Então Ruth se perfumou toda, se produziu, ficou toda bonitona, cheirosa, e foi lá e fez, esperou Boaz ficar um pouquinho mais feliz com o vinho. Quando ele se deitou, ela foi e se deitou aos pés dele. E quando ele percebeu, ele perguntou quem era, ela disse que era Ruth, e ele então entendeu que ela queria então se casar com ele, precisava desse resgate familiar. Só que Boaz, como homem correto, ele não foi direto ao ponto. Ele foi resolver da maneira correta as coisas como a lei exigia dele. Então ele disse para que ela voltasse para casa, ainda deu uns grãos de cevada para ela, falou assim, ó, volta para casa, que ainda hoje eu resolverei esse negócio. E é aí que começa a nossa história hoje. Se vocês se lembram o primeiro verso que eu li, diz assim, Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Então, Boaz sentou lá no portão da cidade e ficou esperando o resgatador, aquele que era, que tinha a preferência na fila, digamos assim, para poder falar com ele. Né? Então, o primeiro ponto é que Boaz não procrastinou aquilo que ele tinha que fazer. Ele tinha que tomar uma atitude, ele tinha que resolver algo, e ele foi resolver assim que ele pôde. Já no outro dia, ele já estava lá no portão da cidade esperando o fulano, que o texto chama assim, fulano, passar por ali. Então, ele não procrastinou, né? Ele tratou logo de resolver aquilo que ele precisava resolver. Ele ficou incomodado, deve ter, né, já logo pela manhã ido para lá sem perder tempo. E aí ele fica naquele portão até o camarada aparecer. Então vocês podem estranhar, por que ele ficou no portão da cidade? Porque o portão da cidade é onde aconteciam as coisas importantes. Era como se fosse a praça, o pátio, porque as cidades naquela época, elas não tinham um espaço público, uma praça, alguma coisa onde as pessoas pudessem se reunir. As casas eram todas do ladinho umas das outras, né? Porque você pensa numa cidade fortificada, uma cidade toda murada, e aquelas casas eram todas muito próximas umas das outras, ruas estreitas, né? E qual era o lugar onde havia mais espaço? Junto ao portão. Porque era por lá que entravam e saíam as pessoas e as mercadorias. Então, aquele pedaço perto do portão da cidade, e normalmente a cidade tinha mais que um, era o lugar mais espaçoso. E por isso mesmo, era o lugar onde as decisões importantes, os comunicados importantes, eles eram tomados. Esse era o lugar. Era o lugar público. Né? Então Boaz se assenta e o fulano passa. E aí ele chama o fulano, né, para se sentar. Será que Boaz não sabia o nome do fulano? Sabia. Ele sabia que ele estava esperando. Será que o autor, o escritor do livro, não sabia o nome do fulano? Sabia. Mas ele prefere deixar assim, sem um nome, sem uma identificação, até porque, depois desse episódio, sumiu. Não aparece mais, né? E a tradução mais próxima que nós temos é fulano mesmo, tá? Então você pode até estranhar, mas a tradução mais próxima aqui do hebraico é, para nós, o fulano. Né? Então, ele chama o fulano, né, para poder falar para ele sobre a sua prioridade em fazer o resgate, comunicá-lo da situação e dizer assim, e aí, vai fazer o resgate ou vai deixar para que eu faça? Né? E essa é a primeira coisa que ele faz aí. Então, Boaz, ele é muito perspicaz na maneira como ele faz isso. Né? Então, ele faz o seguinte, ele chama o fulano e diz assim, no versículo 4, então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre as terras na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do povo, se você quiser resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las, a não ser você e depois eu. Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Olha só. Bem, a conta era simples. O investimento era certo, era muito bom. Porque o que os comentaristas dizem é que esse resgate da terra era como se fosse uma permissão de uso, digamos assim. Então ele ia ganhar a permissão de uso dessas terras e ia na condição de dar um dinheiro a Noemi, né, por usar essas terras. Como ele era o parente mais próximo, ele tinha essa prerrogativa. Aí ele pensou, bem, as terras estão aí, eu tenho dinheiro para resgatá-las, e Noemi já é velha e não tem mais filhos. E quando a Noemi morrer, as terras vão ficar para mim e para os meus filhos. Então, é um negócio muito bom. Não tem como eu perder nesse negócio. Eu vou, resgato as terras, dou um pouco de dinheiro para ela, como um aluguel aí pela terra, né, como direito de uso. E quando Noemi, que já é de certa idade, falecer, como não tem herdeiros, a terra passa a ser minha. Tranquilo. Investimento fácil. Então, quando Boaz falou sobre a terra, ele falou, opa, eu quero, resgato. Topo, estou dentro, por que não? Resgato. Aí Boaz fala assim, então, só que quando você resgatar as terras, né? Está aqui no versículo 5. No dia em que você receber as terras da mão de Noemi, também terá que receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. E aí o resgatador falou, nesse caso então, eu não vou poder exercer esse meu direito. Por quê? Porque já que Ruth entrou na jogada, quando ele recebesse as terras, se casasse com Ruth e ela tivesse um filho, as terras passariam a ser deste filho e não mais dele. Então ele investiria um dinheiro, usaria essas terras, mas no futuro a terra sairia da mão dele. Porque pela lei do Antigo Testamento, o herdeiro não seria dele, mas seria do marido morto de Ruth. Perpetuaria o nome do marido de Ruth, e não dele. Então ele falou, bem, pensando assim, o lucro já não é tão certo, né? O investimento não é tão bom assim. Então pensando bem, Boaz, pode resgatar você. Quer não, pode ficar com você. Então ele abre mão, né? E abre mão disso. Então o fulano, ele resolveu que não iria resgatar, porque ele percebe que isso faria ele perder parte de seus bens, parte da sua herança. Ele está deixando o seu caminho para fazer o dos outros. Ao invés de investir em si mesmo, ele estará investindo em outros. E a ironia dessa história é que, buscando em fazer um nome para si mesmo, ao invés de ajudar os que precisam, o seu nome sequer foi mencionado na Bíblia. Fulano. Porque ele fala aqui no verso 5, ele fala assim, nesse caso não, porque eu vou perder parte da minha herança, então não é um bom investimento para mim. Mas o fato é que ele colocou os interesses dele à frente. E por isso ele não fez o resgate. Mas por isso o nome dele sumiu da Bíblia. Nunca mais apareceu. Sequer ele foi citado pelo nome, na verdade ele é chamado de fulano. Então, ele deixou de investir nesse campo, achando que ganharia, ou que deixaria de perder, mas na verdade ele deixou de ganhar. E a gente vai ver como Boaz, com outro intuito, acabou ganhando com esse resgate. Bem, mas esse é um modo padrão ser humano. A gente investe naquilo que dá retorno para a gente. Isso é fato. Isso é nosso, né? O normal, o modo padrão, parece que o que foi implantado na nossa placa-mãe é que a gente invista naquilo que dá um retorno para mim. Então, eu vou fazer tal coisa. Ah, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Ah, eu vou fazer tal coisa, mas o que, que eu vou ganhar com isso? E esse é o modo padrão, né, do ser humano. E talvez por causa disso, de pensar dessa maneira, de pensar como um investimento em que eu coloco X e resgato X mais alguma coisa, a gente deixa de fazer certas coisas pelos outros, pela igreja, por Deus. Talvez pensando dessa maneira, eu não estou colocando um peso sobre você que eu já não recebi também sobre mim, porque eu também estou nessa. Então, muitas vezes, esse modo, essa matemática nossa, nos impede de fazer alguma coisa. E a gente precisa estar mais atento, porque pensando naquilo que a gente deixa de realizar, pensando no custo que isso vai ter para a gente. Não apenas no custo financeiro, mas, às vezes, no custo do tempo, do desgaste, né, do cansaço, né? Quantas vezes a gente deixa de cuidar de alguém, né, de dar atenção a alguma pessoa, né, que está precisando de uma conversa, porque às vezes a gente, né, faz aquela pergunta, está tudo bem, fulano? Aí o fulano fala, então, aí quando ele começa a falar, você já quer sair fora, falar, rapaz, era só para falar que está tudo bem, está tudo certo. Eu não tenho esse tempo para gastar. Eu não tenho como cuidar de você. Então, essa motivação nossa, muitas vezes, impede a gente de ser bênção na vida de outro. Porque a gente pensa naquilo que vai ser lucrativo para a gente. Essa é a matemática humana, né? Essa é a matemática humana. Mas a matemática do reino, ela é diferente. A matemática do reino de Deus é completamente diferente. E Boaz, pensando primeiro nos outros, fez o resgate. Ele fez o resgate. E aí ele não pensou em perpetuar a sua descendência, porque o nome do filho ia carregar a herança do pai falecido, né, do marido falecido de Ruth. Né? Não era o seu nome que ia ser levado à frente, mas o nome do falecido. Não era para ele que ia ficar aquelas terras, mas para o descendente que seria do falecido. Mas Boaz, ele não pensou nisso. Ele falou, eu vou fazer. E parece que ele perdeu a princípio, mas o fato é que ele ganhou muito com isso, com esse resgate. E Jesus, ele pensava da mesma maneira. Lá em Mateus 16, 24 e 25, Jesus diz assim, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que se aproveitará o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E ele também diz aqui, todo aquele que tiver deixado a casa de as suas casas, ou irmãs, irmãos, pai, mãe, mulher, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e dará a vida eterna. A conta do reino é diferente. A matemática do reino de Deus é diferente. Quando a gente faz pelos outros, quando a gente faz por Cristo, não pensando no retorno que isso vai ter para a gente, aí é que esse retorno vem. Aí é que esse retorno vem. Quando a gente não está pensando em investimento, Porque dentro da igreja isso tem se tornado até comum. Você vem, você ora, você dá o seu dízimo como forma de investimento, para que Deus te recompense por aquilo. Coloquei nessa poupança aqui que é a igreja, nesse banco, para que a rentabilidade seja boa. Mas o que Jesus está dizendo é assim: olha, faça por mim, faça pelos outros, e você vai herdar aquilo que você pode ter de mais precioso, que é a vida eterna. A matemática do reino é diferente. Achar a Cristo, segui-lo, tomar a sua cruz pode ser difícil, mas é como encontrar um tesouro escondido num campo. É melhor do que encontrar uma Ruth, é melhor do que ser abrigado ou abrigada por um Boaz. É ter vida e vida em abundância. Boaz, ele estava disposto a oferecer a si mesmo, a oferecer de si mesmo, de sua reputação, de sua riqueza, de seu tempo, para beneficiar os outros e seguir a lei do Senhor. Ruth, elogiada em Belém, nunca fez nada motivada por ser reconhecida, mas fez pelo amor pactual, como a gente já falou, aquela palavrinha resed, que é esse amor pactual, esse amor que não depende do outro lado. Preocupe-se mais em amar e em servir do que em lucrar e ser reconhecido. Essa é a lição para nós. Que a gente se preocupe mais em amar e servir do que lucrar e ser reconhecido. Foi assim que Ruth agiu, porque ela podia, vocês lembram do começo da história, o que era mais fácil para ela? Era ter voltado para a casa dos pais, onde ela tinha abrigo, tinha tranquilidade, ela poderia se casar com outro homem, qualquer moabita, constituir uma família e o seu futuro estaria garantido. Mas ela, por amor, por esse reset que ela sentia por Noemi, ela resolveu seguir em frente com Noemi. Já tocada por Deus, né? Já impelida por Ele, mas enfim, sem pensar naquilo que seria melhor para ela, ela seguiu em frente. E Boaz, sem pensar naquilo que seria melhor para ele, ele seguiu em frente com esse resgate. Porque Boaz poderia se casar com outra moça que não carregasse toda essa bagagem com ela. Mas ele resolveu se casar com essa moça que já carregava consigo toda essa bagagem. Então, pensando assim, foi que eles levaram essa história em frente. Amar como expressão do amor de Deus. Um amor que não existia para cobrar algo dos outros, mas para se doar aos outros. Então, o seu fulano se tornou irrelevante do ponto de vista da eternidade, enquanto Boaz, que agiu como resgatador, teve o seu nome perpetrado aí na eternidade. Então, é assim para a gente também. O plano de Deus em nossas vidas envolve um morrer diário para as nossas tolices e o viver diário para as incomparáveis riquezas e graças de Deus. O interesse de Deus não é primariamente que você tenha posição, fortuna, prestígio. Quem corre atrás dessas coisas são os ímpios. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas os serão acrescentadas. Se Ele quiser que você seja rico, você será. Mas que isso não seja a motivação da sua vida. Não há nada de errado em ter dinheiro, não há nada de errado em ter posses, não há nada de errado em ter alguma coisa. O errado é você viver para ter essas coisas. que isso seja a motivação da sua vida. Esse é o grande problema. Né? Esse é o grande problema. E quando a gente se nega e segue a Cristo, a gente recebe uma herança incorruptível. E a gente recebe o nome de cristãos, a gente recebe o nome de Cristo. A gente carrega conosco o nome dele. A gente carrega essa herança com a gente. Quando a gente corre atrás das nossas coisas, não. Quando a gente abandona as nossas coisas, toma a nossa cruz e segue a Cristo. E aí, esse nome de cristãos que permanecerá para sempre. Se você estiver unido a Jesus, a morte só vai levá-lo emprestado, digamos assim, mas ressuscitaremos para um novo céu, uma nova terra, junto com os outros irmãos que se foram com Cristo. Em eterna alegria, viveremos nos campos do Senhor. Então a nossa herança está guardada. É o melhor investimento que nós podemos fazer. Não em nós. Então a história segue, né? A história segue. Já que o seu fulano não quis, Boaz fez o resgate diante dos anciãos, diante de todo o povo. E aí tem alguns detalhes interessantes, né? Naquele antigo Israel, se você visse alguém com a sandália só, é porque ele tinha acabado de fazer um negócio. Né? É como se... Eu brinco com a minha esposa, que eu falo que quando eu me casei com ela, eu comprei, paguei, registrei em cartório e tenho a nota fiscal. Né? Brincando com ela. Porque hoje você vai no cartório, você registra as proclamas do casamento, você faz tudo aquilo perante as testemunhas que assinam, você tem todo esse trâmite legal para cumprir, né? E naquela época, para dizer que o negócio havia sido concretizado, fechado e que estava tudo certo, era tirar uma sandália do pé e entregar, né, para o outro. Então, se você visse alguém descalço ou alguém andando com a sandália na mão, é porque tinha feito um negócio. Né? Tinha feito um negócio aí. Então, apesar dessa curiosa maneira, né, como foi feito esse negócio, o negócio foi concretizado, e aí há o casamento. Né? Há um casamento. Boaz e Ruth, então, finalmente estão livres aí para realizar o seu casamento. E parece, então, que é um casamento não tão importante assim, mas quando a gente vai ler lá na frente, a gente vai ver isso. Na genealogia de Jesus, está lá. Boaz entra na genealogia de Jesus. Né? Tataravô. Né? De Davi. Né? Então, o filho deles era pai de Jessé, pai de Davi. Então, esse casamento, ele ficou para a história, porque esse legado ficou para a história. E não só para a história daquele povo de Israel, mas para a história de toda a humanidade, mostrando que Deus, ele não queria apenas e tão somente abençoar o povo de Israel, mas ele queria abençoar a todas as nações. E ele coloca uma moabita na linha genealógica. Está lá. Alguém que não pertencia ao povo de Israel, mas alguém que, por amor, decidiu segui-lo. Abandonou seus deuses e resolveu servir ao Deus de Israel. Porque Ruth dava bom testemunho, que todos diziam, olha, Ruth, ela é uma mulher virtuosa. E as pessoas da cidade viam, as pessoas de Belém viam aquilo em Ruth. Então, Israel foi chamado pelo Senhor com o objetivo de ser canal de bênção. E esse casamento demonstra isso. Lá como no Salmo 67, que a gente conhece, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho, em todas as nações a sua salvação. Todas as nações a sua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos, né? Alegrem-se, exultem as nações, louvem os povos, louvem todos os povos. Então, não era para ser exclusividade. Então, a ideia é bem clara: quando Deus abençoa o seu povo, isso atrai outras pessoas para fazer parte da bênção da aliança com Deus. E isso aconteceu com Ruth, que junto com Noemi foi para Israel e se tornou abençoada do Senhor. Trouxe alimento para Belém, e Ruth e seu casamento com Boaz são os frutos dessa bênção sobre Israel. Então, que a gente também seja esse canal de bênção para atrair pessoas, para que façam parte dessa aliança com o Senhor e sejam abençoados por Ele. Porque esse casamento dos dois mostrou que não era só para a tribo de Israel, não era só para aquele lugar, mas que todos aqueles que queriam servir ao Senhor de coração eram convidados. E Ruth se fez presente nesse convite. E a gente tem que notar uma outra coisa muito interessante na história. E nós vamos voltar aqui e vamos ler um pouco o versículo 11 e 12. Diz assim: todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família como fez com Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém, que como os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho de Quitamar, deu a Judá. E aí eles chamam uma genealogia aí um tanto quanto confusa. Confusa em que sentido? Quando ele fala lá, quando eles falam que, olha, que seja abençoado assim como Raquel e Lia. Tá, quando a gente pega o final da história, abençoado, mas vocês conhecem a história. Jacó não era nenhum exemplo de conduta familiar, né? Jacó se casou com Lia porque foi enganado pelo sogro, aí tinha filhos com Lia, mas não gostava de Lia, ele gostava era de Raquel, e aí tinha filho com Raquel, mas no meio do tempo ele também teve filho com as concubinas. E aí eles chamam essa família, e eles falam assim: olha, que Deus abençoe você como abençoou a família de Jacó. Que a gente sabe que era torta para dedéu. E aí, não contente com isso, eles falam sobre a história de Pérez, que era filho de Judá. E vocês lembram da história que está lá em Gênesis 38? Essa história é mais complicada ainda. Porque Tamar, ela era nora de Judá, um dos filhos de Jacó. E o seu marido faleceu. E ela não tinha filhos. Quando o irmão, que tinha por obrigação assumir esse casamento para dar a continuidade à família do irmão, ele foi lá, tomou ela em casamento. Mas todas as vezes, isso está lá em Gênesis 38, todas as vezes que eles se relacionavam, ele fazia o quê? Ele jogava o sêmen fora, para que ela não tivesse filhos. E aí o Senhor também o levou, e aí sobrou mais um filho a Judá, que seria o filho que deveria se casar com ela também, para continuar essa história. Mas como ele era muito novo, o Judá falou assim: olha, volta para a casa dos seus pais, fica lá, quando ele crescer, eu dou ele em casamento para você, para que continue aí, né? Perpetue a herança do irmão. Tá bom. O filho cresceu, mas Judá tinha medo de perdê-lo, que o Senhor também o levasse. Então passou-se o tempo, ele até esqueceu da história, e passando lá por onde ela morava, Tamar morava, fala para ela: ó, seu sogro tá aqui na cidade. Ela pegou, tirou as suas roupas de viúva, se vestiu como uma prostituta, ficou no meio do caminho, teve relações com Judá, e dessas relações com Judá é que nasceu Pérez. E Judá foi tão assim que quando falaram para ele que ela estava grávida, ele falou assim: manda queimar. Só que ela foi esperta, quando ela teve relações com ele, ela pegou algumas coisas que pertenciam a Judá e disse assim: olha, o filho é do dono dessas coisas, do cajado. Aí ele falou: bem, ela é mais justa do que eu. Então, suspende essa história de queimar ela. E aí, o que que a gente pode aprender com isso? Que Deus pode redimir qualquer história. Deus pode redimir qualquer história. Por mais torta que seja. Sabe aquela pessoa que você olha e fala: esse aí não tem jeito? Sabe aquela história da família que você olha: nossa, você olha para aquela família e fala: meu, não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Deus redime qualquer história. Ele cumpre os seus planos redentivos e chama um povo para a glória do seu nome. Então, apesar dos nossos caminhos serem tortuosos, apesar de todas essas dificuldades e apesar de você olhar muitas vezes e dizer assim: olha, não tem como consertar, o que essa história nos mostra é que Deus pode redimir qualquer família, qualquer história. Deus pode, porque não é pela gente, mas é pela graça dele. Você olha para a história de Judá, você vai falar: meu, o que ele fez foi um absurdo. Mas Jesus veio da genealogia de Judá. Deus redimiu aquela história. Deus redimiu a história de Jacó. Foi dos filhos dele que surgiu Israel. Deus redimiu a história de Ruth. Colocou Boaz no seu caminho. Então, não há história, família, que não possa ser redimida pelo Senhor. Então, esse nosso capítulo fala sobre a redenção familiar. E eu já vou concluir, e eu vou pedir para que você feche seus olhos um pouco, e que a gente medite um pouco. Boaz, ele mostrou um amor do tipo que aceita se envolver em situações difíceis e bagunçadas, disposto a se envolver em circunstâncias potencialmente enlameadas e cheias de nuances. Boaz teve uma bela atitude, mas há alguém ainda melhor. O Senhor Jesus é o nosso resgatador. Ele se importa com a nossa situação complicada e ele se colocou voluntariamente, sem obrigação nenhuma, nessa situação complicada. Ao encarnar, Jesus se colocou numa situação difícil e custosa para si, uma vida de humilhação, o eterno caminhando entre nós. Tudo isso não foi feito para o seu benefício, porque Deus não tem necessidade de nada fora de si mesmo. Ele era, de fato, um homem adequado para o resgate do seu povo. Cristo era o único homem adequado a andar sobre a terra para resgatar-nos. E Jesus agiu sem procrastinar. Ele contou o custo e seguiu adiante assim mesmo. E que custo foi esse? A humilhação de Cristo consistiu em ele nascer, isso em condição baixa, feito sujeito à lei, em sofrer as misérias da vida, a ira de Deus, amaldiçoada na morte da cruz, ser sepultado e permanecer assim durante certo tempo. Foi chamado de demônio, dito que ele tinha parte com esse. Aquele que é a sabedoria de Deus foi chamado de louco. A verdade foi acusado de mentir. Mas ele fez isso para resgatar a minha e a sua vida. Então que a gente se renda sempre a esse resgate, que a gente propague a sua palavra para que mais pessoas possam ser resgatadas por Cristo.